ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior.
Para você que nos acompanha pela Rádio Câmara em Brasília nos 96.9 MHz ou pela Rede Legislativa de Rádio, emissoras parceiras em todo o país, este é o Feijoada Completa. Eu, Edson Júnior, estou com você na próxima hora para levar muita informação, muita cultura e muita música para você. É sempre muito bom estar na sua companhia, para você que nos escuta sempre e todas as semanas. Você está ouvindo ao fundo a banda Black Rio, Maria Fumaça, essa canção que está no álbum, né? Abre o álbum, que tem o mesmo título, lançado em 1976, banda Black Rio, realmente com esse som muito bacana, que mistura samba e funk, né? Muito gostoso. Bom, no Feijoada Completa de hoje nós vamos falar sobre futebol brasileiro. É, o retorno das atividades do futebol foi tema de um debate na comissão externa que acompanha as ações em relação ao coronavírus essa semana na Câmara. Vamos falar também de literatura. No quadro Casa das Palavras, o Beto Seabra destaca o livro Maria Altamira, da escritora brasileira Maria José Silveira. E nós vamos ter no nosso Conversa Bistrô um papo sobre culinária africana. Exatamente, vamos falar de um restaurante aqui de Brasília que representa aí a diversidade da culinária e da cultura africana. E você vai ver mais sobre esse assunto também aqui no programa. Bom, já que nós vamos falar de futebol daqui a pouquinho, e futebol tem tudo a ver com samba, que a gente vai então começar esse programa com a madrinha do samba. Saudosa Beth Carvalho, né? Nos deixou ano passado. Essa pra mim é uma das músicas mais lindas dela e pouco conhecida, pouco comentada. Mas eu amo essa canção. Partido Alto, Mora no Meu Coração. Esse samba delicioso de Beth Carvalho pra você no Feijoada Completa. Canta aí, madrinha, canta.
Cantar samba no lente inspirado, ricamente musicado, sem qualquer deturpação, sentindo a melodia invadindo o meu ser. Eu canto com a maior satisfação, mas parte do alto mora no meu coração. perdido e não tem pé no chão, pois é. O partido alto mora no meu coração. Olha que eu canto valsa, merengue, salsa, chorinho e canção, pois é. Mas o partido alto mora no meu coração. É. Mas o partido alto mora no meu coração.
Partido alto mora no meu coração. Oferecer essa música aí pro meu querido amigo botafoguense José Carlos Oliveira, que é repórter da Rádio Câmara e apresenta também o Samba da Minha Terra. Você pode conferir no domingo ao meio-dia. Pois é, tá aí pra você, Zeca, essa beleza de música da Beth Carvalho. Partido Alto mora no meu coração. É o gol, pois é. Trio Esperança, Replay, essa canção aí que é um dos hinos do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro foi tema de debate essa semana, né? A comissão externa da Câmara, que acompanha as ações de enfrentamento à Covid-19, realizou um debate aí sobre o retorno das atividades do futebol brasileiro. Lembrando que as competições no país voltaram a ser realizadas mesmo com os portões fechados, né? Mas em meio às polêmicas sobre o risco à saúde de atletas, árbitros e todos os profissionais envolvidos, as entidades esportivas asseguram que a realização de testes constantes pode reduzir aí significativamente a possibilidade de contaminação das pessoas que participam desses jogos, né? Bom, para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o deputado Afonso Han, do PP do Rio Grande do Sul, que é um dos deputados, um dos parlamentares que fez o requerimento para solicitar esse debate na comissão externa. Deputado Afonso Han, prazer falar com o senhor. Como vai, tudo bem?
Tudo tranquilo, Edson, né? Uma satisfação falar à Rádio Câmara, né? Falar ao Brasil inteiro, né? Nesse momento de pandemia, mas que a gente quer, de alguma forma, né? Buscar o retorno dentro do formato que é possível para que, né, uma parte da normalidade se estabeleça. Então, o retorno do futebol é muito aguardado, né? Porque, né, o brasileiro, eu acho que hoje o mundo afora, né, de uma maneira mais ampla, praticamente todos os países, todas as comunidades aí apreciam o futebol. E nós brasileiros é sem dúvida, né, uma paixão, um acompanhamento, um entretenimento. E o futebol, né, o retorno, na minha ótica, né, isso ainda é positivo. Uhum. Né? Desde que, né, se faça e está sendo feito esses protocolos, né, de saúde, com os testes, né, com os jogadores, os árbitros, as pessoas envolvidas ali, isso, né, traz, né, vamos dizer assim, um ambiente que garanta, né, as condições para que nós não tenhamos infecção, né, mais infectados, mais contaminados, né.
Sim.
Mas o televisionamento, né, e aí o retorno das atividades esportivas, eu vejo até como uma forma de autoestima, né, para as pessoas, para as famílias, para os torcedores. E o futebol, ele faz parte do cotidiano de todos nós, né? Até aqueles que dizem que não gostam de futebol,
é verdade.
Eles acabam dando um pitaco numa conversa, né? Porque, às vezes, até para iniciar uma conversa, você puxa o debate sobre o teu time, provoca o time adversário, né? Então, eu vejo assim, que é importante, né, com muita responsabilidade, tá? Também tem a questão financeira, né, porque é uma cadeia produtiva importantíssima o futebol, e aí nós temos um cenário, né, dos grandes clubes, dos médios clubes, dos pequenos clubes, que são realidades diferentes.
É verdade.
Então, né, você tendo ativo o clube, vendo o time entrar em campo, o associado, né, já passa a contribuir mais, o televisionamento ajuda, né, no caso das competições do Campeonato Brasileiro, aí das séries, né, A, B, C e D, né, são importantes, né. Então eu vejo assim, de uma forma positiva, né, para um momento que nós brasileiros precisamos retomar a vida com responsabilidade, preservando a vida de todos.
Agora, deputado, esse retorno, ele, assim, um aspecto Ele começou em cima de uma grande polêmica, que primeiro foi a questão do Botafogo lá no Rio de Janeiro, inicialmente estava se recusando a disputar o Campeonato Carioca, com temor realmente, né, da contaminação, toda essa questão. Nós tivemos agora, na primeira rodada do Brasileirão 2020, já o adiamento do jogo entre São Paulo e Goiás. 9 jogadores do Goiás testaram positivo para o Covid.
9 ou 10,
né? Assim, muito grande de jogadores. Quer dizer, isso é que nós estamos numa fase muito complicada da pandemia no nosso país. O senhor acha que, apesar, né, dessas condições, quer dizer, o senhor colocou aspectos muito positivos, né, do retorno do futebol, aspecto, sim, da torcida, o aspecto financeiro. Agora, não, o senhor não teme que esse retorno possa trazer prejuízo para a segurança de atletas, para a segurança das pessoas que estão ali mais próximas, treinadores, enfim? Como é que o senhor avalia essa questão, esse temor, claro, que alguns jogadores, inclusive alguns jogadores, chegaram a manifestar nesse sentido?
Claro, não, os testes, né, já são feitos exatamente para você ver onde você tem problema e onde você tem uma pessoa, né, que está infectada, né? E naturalmente que aí é risco, né? E naturalmente que esses não participam, né? Quando há um número muito grande, realmente impacta, né? Chega a inviabilizar uma partida, ou talvez até um clube, por um tempo maior, possa não participar.
Uhum.
O problema nosso é que nós vivemos num país continental, né? Nós temos 27 unidades de federação, né?
Sim, verdade.
Você imagina cada realidade. E eu aqui ainda tenho uma frase aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu digo, né, que a cada 100 quilômetros muda o Rio Grande, né? Porque características culturais diferentes, as situações muito diferentes. Imagina o Brasil, né? Os números gerais do Brasil estão melhorando, né? Felizmente, né? Nós estamos tendo um número, começou a ter um decréscimo, né? Na verdade, né, o que é importante é não fugirmos de protocolos, né, importantes, né? Eu acho que o futebol é mais fácil de fazer protegendo o atleta, protegendo a comissão técnica, protegendo os árbitros, os envolvidos, mediante esses protocolos. Por isso que, uhum, é possível, né? Por um outro lado, né, você veja a dimensão, claro, quando há risco à vida, para tudo, né? Então, como país, nós temos hoje diferenças grandes, né, de cada estado, desse sobe e desce aí da situação de pandemia, né, do agravamento, nós estamos percebendo que estacionou e começou a reduzir no Brasil. Então, você tendo um protocolo, e aí que eu vi, né, eu acho que assim, ó, uma coisa é você parar 30 dias, 60 dias, 90 dias, 100 dias, 120 dias, né, e esse é o número. A gente se preparou pensando numa pandemia que ia passar em 3 meses, e no máximo 4, né. Então, nós temos um país continental que sempre está acontecendo alguma coisa. Eu acredito, né, que as atividades, elas, de forma responsável, com bons protocolos, que o futebol não é diferente, só que o futebol, ele traz um algo a mais, que, na minha opinião, se nós botarmos na balança, mesmo com algum sacrifício dos atletas, claro, não vamos submeter ninguém a um risco de vida, tá? Uhum. Mas porque ele não vai entrar em campo se ele está infectado. Porque tem um protocolo, cada clube fazendo seu controle. E eu acho que, eu honestamente, eu fui jogador, né, de futebol, fui jogador profissional,
uhum,
né, meu clube aqui, o Grêmio Esportivo Bagé, eu comecei aos 14 anos de idade, aos 14 para 15 anos.
Foi goleiro, né, deputado?
Né? Fui goleiro aqui.
Goleiro.
O Grêmio Bagé completou agora, no dia 5 de agosto, né, completou 100 anos, um século. Mas minimamente essa competição nacional aí, né, que eu julgo assim, eu considero ela muito positiva sobre, uhum, esses aspectos, né? Então eu vejo assim, aqui, como qualquer atividade fundamental, como uma indústria tendo um bom protocolo, ela funciona. O futebol, né, ele, embora, né, uma atividade que está associada a lazer, mas ela tem uma cadeia produtiva, uma cadeia econômica muito grande. Então eu vejo assim, acho que com boa responsabilidade, bom protocolo, né, e onde se inviabiliza, a gente tem que administrar, eu acho que é uma forma aí de melhorar o autoestima dos brasileiros via, né, uma grande contribuição dos próprios atletas, dos, uhum, clubes, né, junto a cada torcedor que bota a alma, que vibra, né, começa a resgatar um pouco da vida aí, porque senão fica numa ociosidade absurda, né?
É. Deputado, nos Estados Unidos, né, a NBA, que é a Associação Nacional de Basquete, fez um esquema muito interessante lá de uma bolha, né? Eles fizeram tudo no mesmo lugar, todos os jogos estão acontecendo no mesmo espaço, e óbvio, os testes são feitos, mas aí as pessoas estão quarentenadas, digamos assim, na própria bolha, não saem de lá. É, também foi feito isso na Champions League, né? Foi todo mundo para uma mesma cidade. É, esse tipo, na avaliação do senhor, esse protocolo adotado aí pela CBF dos testes, né? Dos testes constantes e aí permitindo aos jogadores viajarem, fazer aquela disputa nos estádios diferentes e tal. Na avaliação do senhor, na realidade brasileira é o que mais se encaixa? Ou nós poderíamos fazer algo semelhante a isso, uma espécie de bolha em algum lugar?
Eu acho que a bolha, ela não é positiva, na minha opinião, né? É possível, né, vamos dizer assim, numa atividade como o basquete, né, essa modalidade, toda essa questão que tem um componente financeiro absurdo, né? Uhum. E também num país rico, né, totalmente diferente de nós, né? Eu acho que o isolamento do atleta por tanto tempo, não sei se não é pior, né? Uhum. Aí ele fica quase que escravizado, isolado. Eu não sei mentalmente se a saúde mental dele não vai piorar, embora ele esteja lá garantindo, né, os seus recursos. Ele teve um bom tempo parado, é por um período, mas é um modelo que eles lá, para eles talvez possa servir, né, mas vai ter algum reflexo.
Uhum.
Eu acho que do modelo brasileiro, da forma do brasileiro ser, né, os nossos atletas com responsabilidade, hoje eu acho que, né, a questão da saúde no país, acho que nunca foi falado tanto e buscado tanto, né, estruturar o Sistema Único de Saúde. Eu hoje eu estava tratando a pauta, né, estando aqui em Bagé, mas falando com o Ministério da Saúde, né, falei que hoje fiz uma videoconferência, agora faz uma hora e pouco, né, tratando de buscar mais equipamentos, respiradores, que a gente, né, tem pontos muito críticos aqui também, né?
Uhum.
E a gente está buscando isso, mas o que eu me refiro é que todo mundo passou, né, todo mundo valoriza a vida, mas quando a tua vida está em risco e tanta gente impactada, porque esse vírus, ele, né, para alguns, né, não tem um efeito maior e para outros leva a vida da pessoa em poucos dias, em poucas horas, né?
É verdade.
Então é o desafio da humanidade nesse momento, né? Mas eu acredito que, né, vamos dizer assim, modalidades esportivas que possam minimamente funcionar, acho que não é para fazer tudo, né? No caso do Brasil, eu acho que nesse esporte, que é um esporte de massa, né, o futebol, né, com esse protocolo que a CBF trabalhou, eu acredito que ele tem realmente uma grande responsabilidade com a vida das pessoas com esse enfoque de saúde, né?
Uhum,
eu acho que não pode se afastar um milímetro disso. Não é dar um jeitinho, o atleta, não, isso aqui não é uma lesão, não é uma, né, uma fisgadinha que o cara vai pro jogo, não, é a vida da pessoa. Né?
É verdade.
E mentalmente, eu acho que todos têm que estarem preparados, né? Eu acho que todo esse tempo de espera fez com que também, né, na maioria, há uma boa compreensão. Mas eu acho que tem que respeitar até um atleta. Se um atleta disser, eu não estou bem, né, do ponto de vista, né, emocional, eu acho que tem que respeitar. Né?
Uhum,
eu acho que se um atleta disser ao seu clube, assim como, né, ele disser, olha, eu não estou em condições, ele tem que ser respeitado, independente de remuneração, salário, isso é do direito de cada um, né?
Perfeito.
Acho que ninguém pode fazer forçado. Mas eu levanto a tese de que a contribuição do futebol em atividade está sendo muito legal, está sendo muito bom para a gente poder, né, termos o retorno, a atividade, o debate e a própria autoestima das pessoas que passa assim também por torcer pelo seu clube, né? A atividade em si, ela, né, desde que preserve e respeite a vida, eu acho que esses protocolos cumpridos é muito positivo o retorno, sim.
Perfeito, deputado Afonso Rando, Partido Progressistas do Rio Grande do Sul, conversando com a gente aqui na Rádio Câmara, falando a respeito da questão do retorno do futebol brasileiro nesses tempos de pandemia. Deputado Afonso Rando, muito obrigado por participar com a gente aqui no nosso programa, muito obrigado por trazer essas suas opiniões, seus esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte, conversar com a gente a respeito desse tema que é tão caro a todos nós brasileiros que somos apaixonados pelo futebol. E a boa boa sorte aí na continuidade do seu trabalho, sucesso, e obrigado aí por colaborar com o nosso programa.
Com certeza, Edson, né, em respeito, né, a milhares, né, milhões de pessoas, né, que acompanham a nossa Rádio Câmara, né, nesse momento, acho que debater, fazer, né, a gente poder expor a nossa opinião, que não é única, né, e respeitamos opiniões contrárias, né, mas é importante, acho que só isso, né, a nossa Câmara dos Deputados, a nossa Comissão de Esporte, esse debate, esse aperfeiçoamento, né, eu acho que é um desafio, né, porque toda a nossa vida, toda a retomada é desafiadora, né, e o futebol está dando uma grande contribuição, então acho que a gente vai, né, fazer os ajustes necessários e quem agradece é o torcedor, com certeza, né, viva o futebol.
Viva o futebol, grande abraço, deputado.
Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau. Ouviu aí o deputado Afonso Rando, do PP do Rio Grande do Sul, conversando com a gente sobre as atividades do futebol brasileiro. A gente vai pro intervalo com esse gol aí e voltamos daqui a pouquinho.
Feijoada completa.